Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, estamos de volta com mais um programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe e com quem quer aprender a envelhecer. Eu sou Regina Celebroni e vamos ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui pela Rádio Cultura 930.com.br, em Curitiba. Bem, nosso programa da semana passada falava sobre avosidade, o lugar privilegiado de encontro entre avós e netos, numa operação psíquica onde o novo é desvelado, é revelado, como nos falava a Rosa Marini Mariotto, a avó psi mais fresca da cidade, onde refletimos aqui que reinvenção de si se dá nesse momento que um neto traz notícias sobre o que estava ali guardado, obscuro. E hoje, pegando esse bonde aí, essa cauda de cometa, o nosso encontro na nossa sala de bate-papo, o assunto aqui hoje é a preciosa, enigmática, difícil relação entre pais e filhos. Bem, após 25 anos de análise de divã, é possível trazer a nossa sala de bate-papo hoje o senhor Paulo Celebroni e Dona Celina Celebrou, onde numa roda de bate-papo tentaremos aqui elencar, extrair do discurso deles o que significa ser pai e mãe num momento onde quase eles se tornam filhos, onde quando os teóricos vão dizer de pais se tornam filhos. E não é à toa que quando nesse centro de atividades para maiores de 60 anos que eu trabalho, que vocês sabem, o Viver IBN, onde eu coordeno grupos de conversas com idosos, chamado Oficina da Palavra, onde nós e a Alessandra Privado, que estará aqui no nosso programa daqui a alguns dias, nós falamos o pai e a mãe do fulano, do nosso idoso. Então parece que os filhos se tornam pais dos pais, querendo mandar, querendo dizer o que é para ser feito, querendo cercear a liberdade, querendo agora quase que mandar nesses corpos, onde vão, onde não vão, até por um medo de perder, talvez quem ame tanto, né? Então eu tive a coragem de chamar aqui hoje para a nossa sala de bate-papo o senhor Paulo e a dona Celina Celebroni. Bem-vindos, casal 20.
Obrigado.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Então, eu quero saber o seguinte. Eu chamo vocês para uma conversa aí prática da vida, né? Porque se esse programa chama A Voz da Vez, a palavra com quem sabe envelhecer, a voz é de vocês, a voz dos avós, que estão vivendo esse período aí chamado, né, de envelhecência, de velhice. Vocês são, na sociedade de direito, idosos, né? Porque tem mais de 60 anos no Brasil. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, usasse esses três blocos que temos aqui. Que coisa é essa de ser chamado de idoso? Agora, né, ter esse olhar aí, quando eu dizia, da filha que começa a ficar preocupada. Não, pai, você não vai mais de carro para São Paulo dirigindo sozinho. Mãe, para de usar esse salto que eu tenho medo que você tropece.
Não vou tropeçar desse jeito.
Né? Tínhamos nosso médico ortopedista aqui, Dr. Jonas, dizendo: Jonas, quando é que essas mulheres vaidosas aprendem que não dá mais para ficar no salto? É quando elas caem, Regina. Então, parece que como filha, né, a gente fica assim querendo mandar, querendo dizer onde vai, como vai, se vai de carro, se não vai de carro, se anda de salto, se não anda de salto. É um medo de perder? Será que é medo de perder? Ou será que... Como é que vocês sentem isso, senhor Paulo e dona Celina?
Acho que isso se chama cuidado, amor. Quando a gente ama as pessoas, nós queremos preservar essa pessoa. E numa outra fase da vida, nós tentávamos viver as coisas por vocês, pelos filhos, e às vezes se tornam até chatos, porque a gente não quer que o filho passe por determinadas coisas. E na minha cabeça isso se chama amor. E aí mais tarde reverte, que os filhos passam a ter aquele cuidado enorme com os pais. Isso se resume numa palavrinha só, amor. É assim que eu acho.
O medo de perder é uma realidade, né? O medo de perder vai se tornando mais forte a cada dia que passa. É, eu já vou registrar uma coisa aqui. É. Hoje é dia 18 de outubro, né?
Uau, é mesmo? Dia 18, mas gente, 18 é o dia que a gente grava o programa, sabe? Vai ao ar na próxima terça, mas tudo bem, esse programa é gravado, né? Então hoje é 18 de outubro, estamos aqui no estúdio da Rádio Cultura, uma quinta-feira de manhã. Vai lá, seu Paulo.
Isso, e no dia 15 de outubro,
quinta-feira. Ah, claro.
Foi aniversário de uma pessoa.
É.
E sou eu.
É.
Foi eu. E foi 77.
Parabéns, então, seu Paulo.
Já, os ouvintes imaginam que é uma pessoa de 77 anos que está na pista ainda. Está na pista e quer pista, quer correr.
Ai, que lindo. Bom, gente, já viram o narcisismo aí de onde veio da pessoa, né? A pessoa arrumou rapidinho uma oportunidade de se promover aí. E a gente estava esquecendo, né? Desculpa aí, pai. Foi seu aniversário segunda-feira, parabéns. E não à toa que é no dia do professor, né? É o maior professor que eu tive na vida. Olha, gente, como o meu Édipo tá resolvido, analisado aí. Ainda para dizer isso aqui no ar, né? Salve, papi. Sim, não à toa, dia 15 de outubro é o dia que ele nasceu. O dia que ele, né, é o dia dos professores. E ele fez 77. Eu quero pegar um pouco a coisa da pista, pai. Essa pista que você dá pra gente, aonde se pensa, né, 77 tá fora da pista, né? É, os ônus e os bônus que vem, que advém, né? Você faz questão de dizer, olha, já tô com essa idade avançada no tempo, né? E a dona Celina Celebroni também, né? Vulgarmente conhecida como minha mãe, preciosamente, né? Fala do amor. E eu penso assim, mãe e pai, é algo que eu nomeio como retorno de Jedi, né? Parece assim, ó. Tudo que vocês cuidaram da gente, e que às vezes esse cuidado, esse excesso de amor, parecia um saco de uma prisão, de uma pressão de aprisionar. E eu era bem rebelde, vocês sabem, né? Graças a Deus, eu infringi algumas regras e eu ia, né? Não pode ir, não pode ir, eu ia, né? E ainda bem que eu fui para viver, para ver o que tinha fora da gaiola. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma hipótese minha, e gostaria de escutar de vocês. Será que esse aprisionamento que vocês fizeram em nome desse amor, né, então você não vai naquele lugar porque eu tenho tanto medo de te perder, que é perigoso, tem a violência, né, gente, hoje em dia a gente sabe que realmente viver é um risco, é um perigo, né, sair de casa já tá aí toda a violência, esse medo que reverte agora, será que é um retorno? Será que é um pagar as contas, assim, uma revanche, uma vingança? Vingança é forte, vai a palavra, mas será que é um retorno?
É um certo retorno, né? Mas aí a psicanálise vai explicar, né? A psicologia explica.
O que, pai, que a psicologia explica?
Esse retorno. Esse retorno quase como sentido de vingança. Né? Vingança, a palavra é revanche. Qual palavra pode usar? Mas tem um certo sentido, assim, daquela...
É.
Agora, né?
Meio assim. É, pai, você acha que pode ser isso?
Isso lá no subconsciente ou inconsciente.
Uhum.
Essa palavra que eu brigo sempre... Eu fazer as pazes.
Gente, o pai da psicanalista ficou feroz aqui.
E acho que no fundo os pais gostam, os pais ficam felizes de ver os filhos com tanta preocupação, cuidando, da mesma maneira que eu tenho certeza que os filhos lá atrás, quando os pais tinham essa preocupação, eles gostavam. Por quê? Eu ouvi muitas vezes filhos que diziam: ah, meu pai, minha mãe não se preocupam comigo, eles me deixam fazer tudo. Então, com isso, muitos filhos até vão para lados bem errados para chamar a atenção dos pais, para que os pais passem a se preocupar com eles. Então, eu vejo por esse ângulo.
Dona Celina, no alto da sua sabedoria. Ô, mulher sábia, né? Vejam minha análise, gente. Ao invés de parar de brigar com mames, já acha mames muito sábia. Sim, mãe, eu lembro de narrativas, assim, de adolescente, de pessoas depois na vida dizendo assim, sabe, na hora da festa, na hora de buscar na festa, os pais iam chegando e eu ia ficando por último, ninguém vinha me buscar. Esse sentimento de abandono, né? Então, qual é a linha tênue, né? O limítrofe entre, o limite entre o amor excessivo, né? Eu lembro que eu li a biografia do Cazuza, né? E dizia assim, amor demais, beleza, né? Tudo bem, mima, às vezes sufoca, né? A pessoa tinha bronquite aqui na vida, tudo bem, mas um amor que cuida. E daí a minha pergunta é assim, qual é o excesso hoje desses filhos que cuidam demais dos pais e os pais se sentem sufocados também? Rola isso, vocês acham?
Eu não encaro assim.
Ah.
Eu gosto.
Ah.
Eu gosto porque o meu jeito de ser, meu temperamento, é de dar muito amor às pessoas. Então, claro, que eu também gosto de receber. Então, se meus filhos, eu visse meus filhos não se importando comigo, eu não iria gostar. Eu gosto e não me sinto sufocada nem um pouco.
Seu Paulo.
Quando eu sinto sufocado, eu não posso falar muita coisa. Mas, bom, posso falar mesmo? Posso sim.
Pode?
Posso falar muito.
Claro, então fala um pouco, já que você não pode falar muito.
Eu rejeito ser sufocado.
Rejeito.
Ninguém quer ser sufocado.
Sim.
Mas eu vejo que estatisticamente, talvez, é um número bem pequeno de filhos que dão esse tipo de atenção para os pais.
Ah, que talvez. Cuidam. Que cuidam, no sentido de cuidar ou de sufoco?
No sentido de cuidar. Ah. No sentido de cuidar, porque pelas relações da vida moderna, a história que todo mundo sabe.
Correria.
Né? Quem é que vai à correria? E
trabalho, tentando trabalho se sustentar.
Uma pessoa.
Salve-se a si mesmo.
Própria, sua família, uhum. Já é uma batalha, uma
sim.
Dificuldade imensa.
Uhum.
Ainda ter que cuidar dos pais é uma carga, é complicado.
Isso mudou, parece que nos tempos, né, pai? Porque eu lembro da vovó, sua mãe, contando com muito orgulho, né? Cuidei da avó Tereza, cuidei do meu pai, cuidei da minha irmã, sei lá de quantas pessoas ela cuidou e que morreram naquela casa, né, pai? Fala.
Na verdade, a gente sente assim, eu cuidei dos meus pais e não quero ser cuidado pelos meus filhos.
Ah,
é um paradoxo, né?
Ah, por quê? Bom, acho que talvez, quem sabe, aí no segundo bloco, ele possa explicar um pouco pra gente.
Eu vou falar um pouco mais. Mais ou menos como você prestar um favor a alguém e não gostar que esse alguém te preste um favor.
Sim.
Interessante isso aí.
Interessantíssimo.
Acolho pessoas na minha casa para dormir na minha casa. Eu não gosto quando viajo para outro lugar, dormir na casa dos outros. A menos que seja muito íntimo e tudo mais. Então, aquela sensação de você querer ser prestativo e, por alguma razão, será um orgulho. Não sei.
Sim. Pai, acho que você está levantando uma temática importante. Acho que a gente pode começar o segundo bloco falando disso. Parece que, assim, ao dar, a gente se sente em situação de privilégio em relação ao outro. Quem dá, provê, é o mais poderoso. E quem recebe fica numa situação talvez de maior fragilidade, vulnerabilidade, dependência do outro numa situação desvantajosa, sei lá, talvez seja essa palavra. Gente, vocês estão vendo que tá uma delícia fazer esse programa, tá uma delícia, tá bem prazeroso conversar com vocês, viu? Casal 20, eles são chamados Casal 20, vocês vão ver as fotos deles aí nas redes sociais, são gatíssimos, eu tenho aqui em puxar, né, gente? E eu quero encerrar esse primeiro bloco com a música do Legião Urbana, Pais e Filhos, amor da minha vida, essa música sempre, meus alunos aí sabem o quanto eu cito essa música em sala de aula. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Fica aí a pergunta, né? Brigamos edipicamente, essa guerra aí. Minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Parece umas crianças birrentas. E chega a hora que a gente tem que crescer e inverter, porque daqui a pouco eles vão precisar sim desse cuidado. E que bom se a gente puder usar esse programa como a voz da vez, para soltar a voz ao vento e dizer assim, Pô, aprende a receber, vai. Você já deu tanto, foi tão bom. E se você merece receber, é porque você plantou, porque vocês plantaram. E devem ter feito um belo solo aí, né? Quando eu dizia pra Rosa semana passada, né? Dando rosas e frutos e flores, né? Então, que bom que é aprender também a receber. Fique aí, querido ouvinte. Voltamos no segundo bloco com mais Paulo e Celina Celebroni. Até já. Fique aí com pais e filhos.
Thank you.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.